Lição 3. O poder formador da certeza bíblica. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá, primeiro, entender por que a certeza da salvação é importante. Segundo, conhecer os blocos de construção desta certeza. Terceiro, ser capaz de articular claramente o Evangelho, a fundação desta certeza. Quarto, ser capaz de responder à pergunta: o que é a fé viva? Quinto, entender o testemunho do Espírito Santo. Sexto, passar os 10 testes da certeza. Quadros da vida. Você já esteve perdido algumas vezes? Eu já. Eu nunca vou me esquecer do tempo nas Filipinas, onde o nosso grupo de missionários e pastores nacionais se perdeu. Nós havíamos concluído a conferência bíblica em uma parte das cordilheiras, onde não havia nenhuma estrada, e nós decidimos caminhar de volta no frescor da tarde. A trilha deveria demorar 4 ou 5 horas. Depois de, por engano, tomar um caminho errado, porém, nós vagamos por lá, pela floresta tropical através da noite, por mais de 11 cansativas horas. Mais ou menos na metade da noite, pelo menos um membro adulto da nossa equipe sentou no chão e chorou. O resto de nós certamente sentimos o mesmo. O custo físico e emocional de estar perdido está além da descrição. Estar perdido, ou mesmo se sentir perdido, produz medo, insegurança, cansaço e derrota. A certeza, por outro lado, produz confiança, paz e poder. Este é o efeito do conhecimento. Na vida cristã, a certeza espiritual leva à fé duradoura, confiança espiritual e à vida vitoriosa do reino. Portanto, a jornada de formação espiritual começa com a certeza. Uma ideia importante. A imagem de Deus pode ser renovada em nós apenas se a presença viva de Jesus habita em nós. Depois de muitos anos de ministério, eu descobri que muitos crentes lutam com a certeza. Quando o inimigo rouba a nossa certeza da salvação, ele também rouba a nossa confiança e corrói a nossa fé. Lutar com a certeza não significa necessariamente que uma pessoa não é salva, mas significa que ela está muito mais vulnerável aos ataques de Satanás e da consciência. Uma falta de certeza irá levar para a timidez e medo, ao invés de poder e amor e autodisciplina. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Então, se nós alegamos ser filhos de Deus, qual é a base da nossa alegação? Como nós sabemos que nós somos quem nos alegamos ser? Isto é uma pergunta vital que você deve saber como responder, pois o inimigo das nossas almas irá fazer tudo o que ele puder para te acusar. Apocalipse 12:10. Te devorar, 1 Pedro 5:8, e para destruir a sua fé. Paulo nos aconselha a nos testarmos para ver se nós somos da fé. 2 Coríntios 13:5. Introdução. A formação espiritual é apenas para aqueles que estão espiritualmente vivos pelo Espírito Santo. No instante que a verdadeira fé está presente no coração do crente, a conformidade à imagem de Cristo começa. Nós estamos nos tornando santos. Se nós não estamos nos tornando santos, então Cristo não está em nós e a nossa profissão de fé é vazia. Ligonier Ministries, Conforming to the Image of Christ, originalmente publicado em Table Talk Magazine, retirado de ligonier.org. Porém, ser formado à imagem de Cristo é apenas para aqueles que já foram vivificados em Cristo pelo Espírito Santo. O crescimento não pode acontecer sem vida. Jesus é vida. A formação espiritual não pode nos dar uma nova natureza. A formação espiritual à imagem de Cristo é apenas possível porque nós temos a sua nova natureza. Quando as Escrituras nos chamam para andar como Ele andou, 1 João 2:6, ou para ser imitadores de Deus, Efésios 5:1, ou para seguir os seus passos, 1 Pedro 2:21 eles não estando ordenando isto para pessoas espiritualmente mortas, mas para os filhos de Deus que foram redimidos e vivificados em Cristo, e no qual o Espírito Santo agora habita. Assim como nós não pensaríamos em caminhar para um cemitério e ordenar que corpos mortos, para serem como Cristo, então nós não devemos pensar que nós podemos ser como Cristo, separado de um novo nascimento. Um exemplo de novo nascimento em Efésios 4, 24 a 25. O novo nascimento espiritual abre a porta para a formação espiritual à imagem de Jesus Cristo. Quando Paulo fala aos cristãos em Efésios para revestir-se do novo homem, ele continua dizendo: criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade, ênfase adicionada. Em outras palavras, porque Deus o criou em um novo homem e mulher que é justo e santo, comporte-se como tal. Paulo segue isto com: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, ênfase adicionada. A razão pela qual podemos dizer a verdade é que nós, que uma vez estávamos mortos no pecado, fomos criados espiritualmente por Deus. Nós já temos a vida de Deus em nós. Outro exemplo de novo nascimento em 2 Pedro 1, 3-7. Pedro nos lembra que através do relacionamento pessoal com Jesus Cristo, nós temos todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. 2 Pedro 1:3 E fomos feitos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo. 2 Pedro capítulo 1, 4. É a natureza divina implantada em nossas almas que torna o seguinte possível. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. 2 Pedro 1, 5 a 7. Virtude, conhecimento, autocontrole, perseverança e piedade são todas características do Senhor Jesus que nós devemos compartilhar porque nós já recebemos a semente da natureza divina. A pergunta é: você tem a semente de Deus na sua alma? Você nasceu de novo? Uma ilustração dos esportes. Eu gosto de jogo de golfe, embora eu não seja um jogador muito habilidoso. E se fosse possível para o golfista profissional número 1 do mundo entrar no meu corpo? E se eu voluntariamente desse o controle da minha mente e corpo para o seu controle? Isto faria alguma diferença no meu jogo? Certamente. Através da fé no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo veio habitar em nós pelo Espírito Santo. João 14, 16 a 18. Tanto nos indivíduos como em todo o corpo de Cristo. 1 Coríntios 3, 16. 1 Coríntios 6, 15. Esta habitação significa que o mesmo poder que está trabalhando em nós estava trabalhando em Cristo. Efésios 1, 19. Efésios 3, 20. Isto torna a conformidade para a imagem possível para todo o crente. A formação espiritual envolve o cultivo da natureza divina interior, mas esta natureza não pode ser produzida. Nós não produzimos a natureza de Deus dentro de nossos corações, mas nós devemos produzir as condições pelas quais a sua natureza irá crescer em maturidade. Nós não podemos produzir a natureza de Deus em nós mesmos, pois ela foi plantada em nós pela graça através do Espírito Santo. Mas nós devemos produzir as condições e plantar as sementes pelas quais a natureza de Deus, a vida de Jesus, irá crescer em maturidade no nosso caráter. Nós não podemos produzir os frutos do Espírito em nossas vidas: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 a 23. Paulo disse que este fruto é o fruto do Espírito, não o nosso fruto. Mas nós devemos nos exercitar para fazer a caminhada necessária para o Espírito Santo produzi-lo. Andai no Espírito. Paulo nos exorta, Gálatas 5:16. Caminhar fala de uma escolha consciente, de atenção à direção do Espírito e a um nível de esforço. O fazendeiro não tem poder para produzir mesmo um grão de milho, mas todos sabem que um fazendeiro é um homem muito ocupado. Ele fertiliza e cultiva o solo. Ele planta a semente. Ele arranca as ervas daninhas que ameaçam sufocar as jovens mudas. Em resumo, o fazendeiro faz tudo o que ele pode para criar as condições de uma colheita abundante. Todo o cristão é um fazendeiro da sua própria alma. Se as virtudes do espírito de amor, paciência, amabilidade e domínio próprio não estão crescendo em maturidade no seu caráter, não é a natureza de Deus no interior que está defeituosa, mas a atenção do fazendeiro. O quão atento você está para cultivar a semente de Deus dentro de você? Dois extremos mortais para evitar: eterna insegurança e eterna segurança desqualificada. Eu gostaria de reconhecer dois extremos mortais que estão circulando hoje. 1. Eterna insegurança, um cristão nunca pode estar seguro. E 2. Segurança eterna desqualificada ou incondicional. Um cristão é seguro mesmo quando a sua vida não produz nenhum fruto. Ambos extremos são destrutivos para o evangelho e a formação espiritual. Eu acredito que existiam alguns elementos de eterna insegurança na denominação em que eu cresci. A ênfase bíblica no verdadeiro arrependimento, obediência cuidadosa, pureza do coração e comportamento piedoso, quando não foi cuidadosamente equilibrado com os ensinamentos bíblicos da graça, levou a alguns à introspecção e desespero doentios. Nós fomos algumas vezes levados a acreditar que qualquer pecado depois da salvação poderia fazer alguém perder a sua salvação, e pouca esperança era oferecida para aqueles lutando com um pecado constante da juventude espiritual. Eu lembro depois de um avivamento escolar em particular, onde a maioria dos meus amigos e eu fomos salvos de novo, nós nos determinamos a tentar o nosso melhor para desta vez ficar salvo. O que nós queríamos dizer era que nós não iríamos nos esgueirar para ver filmes impróprios na televisão do nosso vizinho, discutir com os nossos irmãos, desrespeitar as regras da escola, desobedecer a mãe e o pai, ou pensar coisas ruins. Nós iríamos fazer o nosso melhor para não pecar. Nós iríamos ser muito, muito cuidadosos, porque até onde nós sabíamos, a salvação era uma coisa muito frágil que poderia ser facilmente perdida, embora nós tenhamos feito um grande esforço para sermos verdadeiros cristãos. Depois de mais ou menos 2 semanas, nós finalmente decidimos que era muito difícil e desistimos. Nós até sentimos uma sensação de liberdade agora para nos comportarmos mal, e nós sabíamos que iriam haver outros avivamentos onde nós poderíamos ser salvos de novo. Talvez algum dia nós seríamos bons o suficiente para permanecer salvos, nós pensamos, mas lá no fundo nós duvidávamos. Quando a fé e certeza está em alguém e não em nos méritos de Cristo e as realizações na cruz, o resultado será insegurança. Quando a fé de alguém está em suas boas obras, ao invés da justiça de Cristo operando nele, ele irá vacilar. Quando as boas obras, ao invés da graça, se tornam um meio de salvação, ao invés de fruto da salvação, a boa notícia irá se tornar má notícia. A constante autoavaliação separada da fé centrada em Cristo leva à derrota, e então ao desespero, e então ao naufrágio espiritual. A eterna insegurança é tão enganosa e destrutiva para a fé quanto a eterna segurança desqualificada e incondicional. No extremo oposto está a eterna segurança desqualificada, então chamada salvação ou perdão, sem regeneração. A Bíblia absolutamente ensina que os crentes estão seguros e que a sua segurança descansa, não neles mesmos, mas na obra completa de Cristo. Mas existem hoje multidões que foram ensinadas que alguém pode ser justificado ou perdoado sem ser regenerado ou tornado novo. Elas são ensinadas Sobre isto mesmo, embora as Escrituras sejam abundantemente claras, que confiar em Cristo leva à novidade de vida. 1 João 5,12, Efésios 2,5, 2 Coríntios 5,17, para aqueles que estavam mortos. Por causa deste ensino errôneo, muitos estão descuidados com a justiça, insensíveis à convicção e cegos para a sua verdadeira condição espiritual. Uma conversa no rádio entre um ensinador bíblico popular e um interlocutor ilustra esta realidade. O interlocutor disse algo deste tipo: Senhor, eu aceitei Cristo quando eu era uma criança, mas eu me afastei da igreja, e por muitos anos eu estive vivendo uma vida de imoralidade. Eu estive usando drogas, cometendo muito adultérios e até mesmo passando um tempo na prisão. Você acha que eu ainda estou salvo? A isto o ensinador bíblico responder: Bem, se você verdadeiramente aceitou a Cristo quando você era uma criança, então não importa o perverso você se tornou. Você está de fato no céu, caminho para o céu, e você nunca poderá sair do caminho. E foi isto. Nenhum aviso, nenhuma repreensão amorosa, apenas encorajamento. Depois de ouvir esta conversa, perguntas sérias vieram à minha mente. Como alguém pode justificar, biblicamente, oferecer esta certeza para um homem que está vivendo em pecado intencional? Os autores bíblicos alguma vez ofereceram a certeza da salvação para alguém atualmente vivendo em pecado? Os escritores do Novo Testamento alguma vez buscaram assegurar alguém que estava praticando pecado? Nunca. Na verdade, Jesus avisa: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Paulo exorta os cristãos professos para não assumirem nada. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. 2 Coríntios 13:5. Muitos crentes professores não entendem completamente o Evangelho. Eles acreditam que Deus os perdoaram através da morte de Jesus na cruz, mas eles não conseguem explicar como. Uma pessoa pode ser salva sem um entendimento completo do Evangelho. Confiança e certeza serão fortalecidos através do conhecimento. Por causa da falta de conhecimento, muitos cristãos encontram a si mesmos incapazes de resistir às acusações do inimigo. Eles são algumas vezes vencidos pela dúvida e desespero. Não é assim que Deus pretende que nós vivamos. Três blocos de construção da certeza. Existem três blocos de construção da certeza que nós vamos discutir agora. A fé na obra completa de Cristo, afirmada pelo testemunho fiel do Espírito Santo, e o caminhar frutífero do cristão. Nas páginas seguintes, nós vamos examiná-los mais de perto. Nós apenas encontramos a certeza através da fé na obra completa de Jesus Cristo. A fundação sólida da fé salvadora não é enraizada na mutabilidade das nossas emoções, a falibilidade das nossas experiências ou a inconstância do nosso desempenho espiritual, mas na obra de redenção imutável e eterna de Deus. Os sentimentos e experiências são maravilhosos na vida cristã, mas elas também são inconsistentes, diversas e incertas. Até mesmo falsas religiões podem fornecer experiências espirituais, pois o anjo da luz, 2 Coríntios 11,14, é um mestre falsificador. A justiça é resultado da salvação, mas até mesmo os maiores santos experimentaram momentos de falha. A nossa salvação é baseada em alguma coisa muito mais confiável do que nós mesmos, as nossas emoções e as nossas experiências, a verdade do Evangelho. É dito a nós que quando um piloto voa através das nuvens, nós não devemos confiar em seus sentidos, mas nos seus instrumentos. Da mesma forma, quando os crentes passam por tempestades espirituais, nós não devemos confiar em nós mesmos, mas na palavra de Deus. Meu pai me contou de um caçador que ficou desorientado na floresta. Embora ele tivesse uma bússola, ele não confiava nela. Infelizmente, depois de muitos dias de busca, as autoridades o acharam morto. A palavra de Deus é a bússola da salvação e nós devemos confiar nela. Qual é a obra completa de Cristo? O que nós queremos dizer pela obra completa de Jesus Cristo? Significa que nós devemos ser salvos somente pelo seu nome através da fé. Atos 4:12. Que Jesus morreu como meu substituto, pagando a pena do meu pecado, que era a morte. 2 Coríntios 5:21. Jesus se tornou o substituto do homem. Uma vez que o homem pecou, o homem tinha que pagar o preço. Jesus se tornou homem, o homem Deus, para tomar o lugar do homem em julgamento e para reconciliar o homem com Deus. 2 Coríntios 5:21, Romanos 5:19. Jesus derramou seu sangue sem pecado como a expiação pelo pecado. Hebreus 9:22. Jesus carregou o nosso pecado em seu próprio corpo, se tornando o perfeito sacrifício do pecado. 1 Pedro 2:24, Isaías 53:5-6. Jesus se tornou separado do seu Pai e carregou a ira que os nossos pecados mereciam, para que então nós não tivéssemos que ser eternamente separados de Deus. Gálatas 3:13, Mateus 27:46. Pela fé na morte de Jesus pelo pecado, a nossa antiga vida de pecado passou com ele. Romanos 6. Pela ressurreição de Jesus dos mortos, nós também fomos ressuscitados para uma nova vida. Romanos 6:4. Pela sua ressurreição, Jesus conquistou o pecado, a morte e todo o poder maligno. E pela fé, este mesmo poder da ressurreição opera em nós. Efésios 1:19-21. Pela ressurreição, o Espírito Santo transmite nova vida para aqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Efésios 2:5, 2 Coríntios 5:17. Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses 1:27. A salvação significa que nós nos tornamos um participante da natureza divina. 2 Pedro 1:4. E que a nossa vida está agora escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Aqueles que acreditam no Evangelho são salvos somente pela fé nesta mensagem, não pelos seus esforços para agradar a Deus. Efésios 2:8-9. A fé que nos salva é a mesma fé que nos preserva até o fim. 1 Pedro 1:5. Nós devemos chegar ao lugar em nossa vida cristã onde toda a nossa confiança por toda a eternidade repouse somente na obra completa de Jesus Cristo na cruz. As boas obras são os frutos da salvação, mas nunca a fonte. Assim como os atos de bondade de um marido com a sua esposa nunca são a base do seu pacto de casamento, mas o fruto dele. Em nossas vidas cristãs, como em nossos relacionamentos humanos, o nosso amor é imperfeito, o nosso desempenho é muitas vezes falho e as nossas experiências, algumas vezes, desapontantes. Eu nunca vou esquecer a história que um dos meus professores na faculdade bíblica contou sobre dois dos seus alunos. Este casal amoroso se apaixonou e eventualmente ficaram noivos, e uma data foi definida para o casamento. O casamento veio, a cerimônia foi bonita e os seus votos foram repetidos com sinceridade e emoção. Umas horas depois, o recente casal ficou terrivelmente doente com intoxicação alimentar, que eu lembre da história, e passaram a sua lua de mel no hospital. O casal estava menos casado por causa de como eles se sentiram dias depois do casamento? Meu professor perguntou à nossa turma. É claro, nós sabíamos a resposta. O casamento, como a salvação, é baseado em uma promessa imutável, ou pacto, e não em emoções e experiências incertas. A natureza da fé. Se a salvação é pela fé, é vital entender a natureza desta fé. A palavra de Deus claramente ensina que a fé que salva é uma fé viva. Fé é confiar em Cristo agora. A fé viva confia na obra de redenção de Cristo hoje. A fé viva permitiu Deus salvar no passado e continuar nos salvando no presente. A fé viva irá mostrar evidências. A fé morta é a fé sem obras, a fé que até mesmo os demônios têm. Tiago 2, de 14 a 20. Nós vemos a fé viva nos seguintes versos. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus 10 e 22. Ênfase adicionada. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. 1 Pedro 1:5. Ênfase adicionada. A partir destas passagens e muitas outras, nós aprendemos o seguinte sobre a fé viva. Primeiro, a fé viva é sincera. Ela vem de um coração sincero. Um crente sincero desfruta de uma consciência limpa. Ele não é mais um crente sem pecado, mas alguém que foi aspergido de uma consciência culpada. Veja também Atos 23, 1, Atos 24, 16, 2 Coríntios 4, 2, 1 Timóteo 1, 5 e 19. Um crente sincero é um crente humilde. Ele não está mais escondendo ou cobrindo o pecado. Se a palavra de Deus o convence de perder a marca da espiritualidade, ele a confessa e se recusa a viver em hipocrisia. Mateus 6, 12. Um crente sincero recebe a dolorosa disciplina de Deus como um pai amoroso. Hebreus 12, 5 a 11. Esta dor também é um sinal de vida verdadeira. Um crente sincero pratica a obediência. João 8, 31, João 15, 10. Um crente professo que habitualmente desobedece a Deus é chama de mentiroso. 1 João 2, 3 a 4. Segundo, a fé viva produz a certeza total da fé. A certeza começa com o conhecimento do Evangelho, 1 Coríntios 15, 3 a 4, Colossenses 2, 2, que é a base da certeza. Entendimento e certeza é uma forte defesa contra a dúvida, o medo, a tentação e as mentiras acusadoras do diabo, Efésios 6, 17. Terceiro, a fé viva é a fé que é preservada pelo poder de Deus, guardada pelo poder de Deus através da fé. Esta palavra guardada significa defender como em um castelo ou forte. O poder divino de Deus, através da fé, defende, preserva e irá, no final, nos guiar ao céu. Os crentes com a fé viva olham para Jesus com o autor e consumador desta fé, Hebreus 12, 2. Ele é o aquele que começou uma boa obra de salvação neles e irá trazê-la à conclusão. Filipenses 1, 6. Vamos ser muito, muito claros. Toda a graça para esta jornada espiritual vem de Deus. Ele é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Judas 1, 24. Deus apenas precisa de um canal genuíno de fé para derramar através dela a sua graça. Através do poder de Deus, apropriado pela fé, nós recebemos a graça que preserva as nossas almas para a vida eterna. Quarto, a fé viva é a fé que persevera. Se guardar depende da fé, então a fé é sempre presente. Jesus e todo o escritor do Novo Testamento claramente pensaram que a verdadeira fé é a fé que persevera. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Colossenses 1, 23. Ênfase adicionada. Mas o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10 e 38. Ênfase adicionada. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. 1 Timóteo 1,19, ênfase adicionada. A fé bíblica é uma fé no tempo presente que se apega em Cristo como a sua única esperança de salvação. Especialmente nestes momentos quando nós falhamos, nós devemos pleitear a cruz, mesmo quando nós nos arrependemos. Se afastar da fé, recuar ou abandonar a fé no Evangelho não fosse uma possibilidade assustadora, porque os escritores do Novo Testamento iriam nos avisar tão fortemente. nós devemos examinar a nossa fé. O resultado da fé salvadora. A fé viva na obra completa de Jesus Cristo nos traz para uma união com Ele. Quando nós somos salvos, nós somos espiritualmente unidos com Cristo e nos tornamos parte do seu corpo, ou igreja. No momento em que nós somos salvos, muitas coisas maravilhosas acontecem. Primeiro, nós somos justificados. Através da fé na obra redentora de Jesus, Deus o Pai agora livremente nos declarará justos, como se nós nunca tivéssemos pecado. Romanos 3:24, Romanos 5:9. A Bíblia também ensina que no momento da fé salvadora, Deus credita justiça independente de obras. Romanos 4:6. Segundo, nós somos vivificados. Através da morte e ressurreição de Cristo, nós somos espiritualmente vivificados, ou nascidos de novo. Efésios 2:5, João 3:3. Através da purificação do sangue de Cristo, 1 João 1:9, e da renovação do Espírito Santo, João 3:1 a 8, Tito 3:5 a 6, a culpa e manchas dos nossos pecados são lavadas. Terceiro, nós somos santificados. Deus agora nos chama de santos. Em outras palavras, Ele nos separa para si mesmo. Nós agora pertencemos somente a Ele. 1 Coríntios 6:9 a 11. Quarto, nós somos reconciliados com Deus. Através do seu próprio sacrifício, Jesus uniu novamente um Deus santo e o homem pecador. Agora nós não somos mais inimigos de Deus, mas amigos. Colossenses 1:21 a 22. Romanos 5:10. Quinto, nós somos adotados na família de Deus. Deus nos fez seus próprios filhos e filhas com todos os direitos e privilégios deste relacionamento de pai e filho. João 1:12 a 13. Através da fé na obra completa de Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sexto, nos é prometido uma herança. Esta herança não irá desaparecer e está reservado no céu para nós. 1 Pedro 1:4. 1 Pedro 5:4. Nós não estamos conscientes de toda esta graça no momento em que somos salvos, mas enquanto nós crescemos em nosso entendimento, estas verdades se tornam mais e mais preciosas para nós, e nós vamos nos tornar mais e mais fiéis a esta nova identidade quando nós focarmos nela. A fé viva, então, produz a certeza. Um certo homem uma vez escreveu para John Wesley, alegando que acreditar que alguém poderia perder a salvação poderia levar os crentes ao desespero. Este homem exclamou para Wesley: "Se isso é assim, então adeus a todo o meu conforto." Para isso, o coração entusiasmado de Wesley respondeu: "Meu conforto está não em qualquer opinião, nem em que um crente possa ou não cair, não na lembrança de nada feito em mim ontem, mas no que é hoje, no meu presente conhecimento de Deus em Cristo, me reconciliando a si mesmo, no meu agora contemplando a luz da glória de Deus na face de Jesus Cristo, andando na luz como Ele está na luz e tendo comunhão com o Pai e com o Filho. Meu conforto é que através da graça eu posso acreditar no Senhor Jesus Cristo e o Espírito dá testemunho com o meu espírito que eu sou um filho de Deus. Eu gosto do conforto nisso e nisso apenas, que eu vejo Jesus à mão direita de Deus, que eu pessoalmente por mim mesmo e não por outro, tenha uma esperança de imortalidade completa, que eu sinta o amor de Deus derramado no meu coração, o pecado sendo crucificado para mim. Minha alegria é isto, o testemunho da minha consciência, que em simplicidade e sinceridade, não em conhecimento carnal, mas pela graça de Deus eu viva minha vida neste mundo. Se você pegar qualquer outro conforto além deste, você se apoia em um cajado de cana quebrada, que não irá apenas não carregar o seu peso, mas vai entrar na sua mão e furá-lo. O que Wesley está dizendo é que a verdadeira fé salvadora não está no passado, mas no presente. Ela está viva. A fé bíblica é um olhar diário para Jesus e uma experiência diária da sua graça. Você tem esta fé? nós encontramos a certeza através do testemunho fiel do Espírito Santo. O segundo bloco de construção da certeza bíblica é o testemunho do Espírito Santo, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8, 15 a 16, 1 João 4, 13. A certeza bíblica vem através do testemunho do Espírito Santo que nós somos agora filhos e filhas de Deus. Esta é a confiança interna e consciência espiritual que nós fomos perdoados e nascidos de Deus. O conceito bíblico da redenção e adoção é uma verdade maravilhosa. A escravidão foi uma triste realidade nos tempos do Novo Testamento. Mas nos foi dito que, através do pagamento de um determinado preço, os escravos podiam ser redimidos e se tornar homens livres. Depois de comprar a liberdade de um escravo, o remidor poderia adotá-lo como seu próprio filho e herdeiro de tudo o que ele possuísse. A adoção completa o processo de redenção. A Bíblia diz que quando nós ainda não éramos convertidos, nós éramos escravos. O nosso mestre era o pecado. Ao derramar o seu próprio sangue, Cristo pagou o preço da nossa redenção do pecado, quebrando o seu poder para nos escravizar, e nos adotou como seus próprios filhos e filhas. Pela fé, nós somos agora herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17. A confirmação desta transação espiritual é o que a Bíblia chama de testemunha ou testemunho do Espírito Santo. É uma consciência interior de que nós somos agora um filho amado de Deus. 1 João 4,13. Deus não é mais um inimigo ou estranho, mas aquele quem nós conhecemos cada vez mais como Abba Pai, aquele com que nós nos relacionamos em um maior nível de intimidade. Gálatas 4,6. Um relacionamento íntimo com Deus é um dos mais importantes blocos construtores da formação espiritual. Você está desfrutando este testemunho do Espírito Santo? Você já percebeu o quanto Deus deseja que você esteja perto dele? Você entende o preço que Deus esteve disposto a pagar para que você e eu pudéssemos estar perto dele? Você sabe o quanto Deus quer abençoar você e derramar a sua graça sobre você? Nós encontramos a certeza através da evidência de uma caminhada cristã frutífera. O terceiro componente da certeza bíblica é uma caminhada frutífera com Deus. Embora nós somente sejamos salvos pela graça, pela fé e somente guardados pela fé, ainda assim, a fé salvadora nunca está sozinha. Todo verdadeiro crente será capaz de identificar uma evidência clara em seu caráter e vida. Os verdadeiros cristãos irão mostrar a sua fé pelas suas obras, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10, ênfase adicionada. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Tiago 2:20, ênfase adicionada. Jesus ensinou que uma vida cristã frutífera é a evidência do verdadeiro discipulado. João 15:8. Se a vida de alguém não é caracterizada pela fecundidade, é um sinal de morte espiritual. O fruto da fé salvadora. 10 testes práticos da certeza. Os seguintes são 10 testes pelos quais nós podemos examinar a nós mesmos para vermos se a nossa fé é esta ou não realmente viva e carregando fruto. 2 Coríntios 13:5. Enquanto a obra completa de Cristo é a raiz da salvação, estas 10 perguntas nos ajudam a examinar o fruto da salvação, adaptado da mensagem do pastor Tim Conway, Am I Saved? 10 Tests of Assurance, Tim Conway, retirado de youtube.com. Primeiro, o que você faz em segredo? As pessoas salvas experimentam uma mudança radical na vida secreta. A salvação muda o que você olha na internet e o que você faz quando ninguém está olhando. Se a sua vida secreta não mudou radicalmente, você pode não ser uma pessoa mudada. No homem ou mulher salvo, surge um anseio por um coração puro. Salmos 139, 23 a 24. Segundo, existe arrependimento verdadeiro? A salvação produz uma humildade, um coração arrependido, não apenas no momento da conversão, mas toda vez que Deus convence você de errar o alvo espiritualmente. Pedro, já um discípulo por mais de 3 anos, chorou lágrimas de tristeza ao negar o Senhor. Lucas 22, 62. Quando Paulo repreendeu os coríntios por suas transgressões, a tristeza, segundo Deus, os levou ao arrependimento. Um desvio zeloso do pecado e uma corrida para Deus. 1 Coríntios 7, de 9 a 11. Terceiro, eu tenho um amor por Jesus? A salvação produz uma forte afeição por Jesus. Jesus disse que se Deus é o seu Pai, você irá amá-lo. João 8,42. Ninguém precisa imaginar se eles estão apaixonados por alguém, especialmente Deus. O amor é o que emociona a alma. É o que nós pensamos quando nós acordamos na manhã e vamos para a cama à noite. É o que nos dirige. É o que nos faz dispostos a sacrificar. É pelo que nós vivemos. Quarto, eu amo as pessoas? O apóstolo João escreve que a pessoa que não ama as pessoas em diversas maneiras práticas, como compartilhar as nossas posses, e com o amor de cruz, não é de Deus. 1 João 3:10, 16 a 19. Quinto, eu sou obediente à palavra de Deus? A obediência à palavra de Deus é um dos mais claros sinais do novo nascimento. Jesus disse que nós somos verdadeiros discípulos quando nós obedecemos à palavra. João 8:31. E ele disse: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. A palavra de Deus tem autoridade na sua vida? Ou é fácil para você ignorá-la? Sexto, onde está a minha mente? A salvação produz uma mudança na vida de pensamento de alguém. Em Romanos, Paulo diz que aqueles que vivem de acordo com os pecados carnais, não cristãos, fixam as suas mentes nas coisas da carne pecaminosa. Isto é morte. Mas aqueles que vivem para o Espírito Santo, verdadeiros cristãos, fixam as suas mentes nas coisas do Espírito. Isto é vida e paz. Romanos 8, 5 a 6. Você encontra a si mesmo pensando mais e mais de Deus, da Escritura e das coisas celestiais? Uma vida de pensamento cheia do Espírito é um discípulo, mas isto também é um resultado de uma nova natureza. Sétimo, os meus ídolos têm sido erradicados? Através do profeta Ezequiel, Deus prometeu aspergir água limpa sobre os pecadores, purificá-los de toda a sua imundícia e ídolos, dar a eles um novo coração e um novo espírito, substituir os seus corações de pedra com um coração de carne, e colocar o seu espírito neles para que então eles mantenham a sua palavra. Ezequiel 36, 25 a 27. Ele fez isso na sua vida? Ele ainda está fazendo isso na sua vida? Deus tem ciúmes do seu amor e afeição. E se você é o seu filho, ele está erradicando tudo o que compete com esse amor. Oitavo. Eu sou uma nova criatura? Os outros veem mudanças em mim? Se tornar um cristão é passar de uma morte espiritual para a vida espiritual. Ninguém ressuscita dos mortos sem se tornar conhecido. Você não foi ressuscitado dos mortos, a menos que outras pessoas tenham notado a mudança que a graça de Deus forjou em você. Nono. Eu confio em Deus? Um coração que radicalmente confia em Cristo é uma forte evidência da salvação. Os verdadeiros crentes confiam em Cristo não apenas para a salvação eterna, mas para a vida diária, como alimentação e vestimentas. Mateus 6:25. Você se encontra disposto a sair da sua zona de conforto e andar para Jesus nas águas, mesmo quando os outros te entendem mal ou te deturpam? Você confia nele? As decisões que você toma mostram em quem você confia: dinheiro, o braço da carne ou Cristo. 1 Timóteo 6,17. Se você é um crente, então você está tomando as decisões a respeito das suas finanças, suas famílias, sua saúde, seu trabalho e muitas outras coisas que não crentes consideram tolas. 1 Coríntios 1,27. Décimo. Eu vejo as pessoas de uma nova maneira. Os verdadeiros crentes irão ver as pessoas de maneira diferente. Paulo disse que a partir de agora, nós não vemos as pessoas de acordo com a carne, de acordo com o seu padrão social ou econômico, mas de acordo com o seu padrão espiritual, como pessoas a quem Deus ama e por quem Cristo morreu e ressuscitou de novo. 2 Coríntios 5,14 a 15. Assim como nós não consideramos Cristo apenas como um ser humano comum, nós agora vemos os nossos irmãos crentes, porque eles são novas criaturas reconciliadas a Deus. Você vê os homens de forma diferente do que você já viu antes? Pausa para um momento de reflexão. Aqui estão algumas perguntas sobre formação espiritual a serem consideradas. Você está neste momento confiando na obra completa de Cristo? A sua confiança está construída somente no seu sacrifício? Você precisa se arrepender de confiar em seus próprios esforços e justiça, ou no seu próprio desempenho para se tornar aceitável a Deus? O seu próprio desempenho? Você permitiu as suas emoções incertas, ou uma consciência de falha, roubarem a sua confiança no Evangelho? Você desfruta do testemunho interior do Espírito Santo que você é um filho de Deus? Você está aprendendo mais e mais sobre os privilégios e responsabilidades do seu relacionamento com Deus? Você vê o fruto da fé salvadora na sua vida? Se você fosse acusado em uma corte da lei de ser um cristão, haveriam evidências o suficiente para te condenar? Talvez agora seja um bom momento para você se curvar diante do Senhor. Se você tem falta de fé, acredite e receba o Evangelho. Peça ao Senhor para ajudar você a confiar completamente em Cristo. Se você está ciente de uma descrença ou pecado, se arrependa e peça ao Senhor por graça e misericórdia. Deus resiste ao orgulhoso, mas fornece graça ao humilde. Tiago 4, 6.